Faz uso da palavra o ministro das cidades, Jader Filho.
Bom dia a todos e a todas. Quero e presidente, a gente tem feito diversos eventos juntos e eu sempre onde passo tenho dito que o senhor é o maior presidente da história desse país. Mas alguns podem dizer que é porque sou seu ministro, porque sou seu amigo, porque sou seu admirador. Mas o que nós vamos hoje tratar nesta cerimônia, senhoras e senhores, retrata mais uma virada, mais uma retomada para esse país. Hoje a gente finaliza a primeira etapa do PAC, do Ministério das Cidades, e os números falam, presidente, o porquê que o senhor é o maior presidente da história desse país. Senhoras e senhores, hoje nós vamos fazer aqui uma explanação de uma seleção que vai falar de cerca de 60 bilhões de reais, que é a retomada, depois de 10 anos de grandes investimentos nesse país. Por isso, eu não me canso em dizer, o senhor é o maior presidente da história desse país. Quero saudar o vice-presidente Alckmin, esse braço seguro que tem ajudado muito o presidente Lula. Temos também muito orgulho de ter o senhor como nosso vice-presidente. A certeza de que o Brasil tem duas figuras que dão solidez, que dão segurança de que esse país vai caminhar e que ele está no rumo certo. Parabéns também ao senhor, nosso presidente Alckmin. Quero aqui saudar os nossos governadores aqui, agradecendo pela disponibilidade e pela possibilidade de terem vindo hoje aqui. Sabemos que o pedido foi feito com bastante, não foi feito com antecedência necessária. Sabemos da agenda concorrida dos senhores, mas agradecemos de maneira muito feliz e sensível a presença de todos vocês aqui. E diante disso, de uma sexta-feira de julho, e todos vocês estarem aqui, então eu faço questão de citar nominalmente cada um de vocês, começando aqui pela governadora Raquel Lira. Parabéns, governadora, pelo dia de hoje. Ao governador Jerônimo Rodrigues, ao governador Rafael Fonteles, ao governador João Azevedo, ao governador Eumano de Freitas, ao governador Renato Casagrande, ao governador Wilson Lima, ao governador Fábio Mitidieri, à vice-governadora Hanna, ao vice-governador Edilson Lima, ao vice-governador Felício, vice-governador de São Paulo, ao vice-governador Felipe Camarão, ao vice-governador do Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa. Saudar também aqui os ministros, agradecendo também a presença de cada um e de cada uma de vocês aqui, iniciando pelo ministro Rui Costa, que, presidente, se a gente hoje começa e termina essa parte do PAC, isso é graças a ele e a graças à equipe dele. Faço um agradecimento especial também à ministra Miriam Belchior, aos queridos Maurício, ao meu querido Garibe, à Helena e a todo o time, o Márcio Vale, todo o time da Casa Civil. Obrigado pelo apoio de vocês. Eu gostaria de uma salva de palmas. Saudar aqui o ministro Ricardo Lewandowski, saudar a ministra Cida Gonçalves, o ministro Alexandre Padilha, o ministro general Marcos Amaro, o ministro Vinícius de Carvalho, o ministro Márcio Macedo, o ministro Gustavo Souza, o ministro Silvio Costa Filho, o ministro Laércio Portela, o querido amigo ministro Alexandre Silveira, ao querido amigo presidente da Caixa, que é o braço executivo de tudo que a gente vai falar hoje aqui, E a gente aqui quero agradecer muito o apoio incondicional que a Caixa tem nos dado no Ministério das Cidades. Leve o meu abraço e o meu agradecimento a todos que fazem a Caixa Econômica Federal, a você, Carlos Vieira. Quero saudar em nome da Moema Gramacho e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a todas as prefeitas e os prefeitos aqui presentes, aos deputados federais, saudando aqui o deputado Ayrton Faleiro, os deputados estaduais, os prefeitos, senhoras e senhores. Presidente, hoje a gente finaliza a seleção, na verdade, fica só faltando resíduos sólidos, mas que vai ser feito, presidente, no dia, não é por acaso que hoje não está acontecendo, mas no evento que o senhor fará com os catadores, nós faremos também o lançamento do parque de resíduos sólidos, mas todos os outros investimentos estão sendo hoje anunciados aqui, dos cidades resilientes e sustentáveis. E nesse momento, presidente, onde a gente vê o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, falar de resiliência, falar de adaptação é muito importante, é fundamental para que a gente possa enfrentar os novos desafios, para que as nossas cidades tenham equipamentos públicos preparados para os desafios que vão acontecer daqui para diante. Então, presidente, diante dessas catástrofes climáticas, diante de tudo isso, o recado que o senhor dá hoje é a prioridade de preparar, de deixar as nossas cidades com toda a infraestrutura e adaptação necessárias para enfrentar esses novos momentos. Eu gostaria de pedir, presidente, aqui nós vamos fazer uma apresentação, conforme o senhor havia nos pedidos, de maneira bastante sucinta, mas com alguns números que sintetizam essa seleção a que a gente vai fazer hoje, presidente, que reúnem 707 municípios do Brasil nos 27 estados da nossa federação. E aqui, governadora Raquel, nós iniciamos aqui apontando que hoje a seleção, fora a seleção que havia sido feita anteriormente, nós faremos uma seleção de 41,2 bilhões de reais. São 872 propostas nesses 707 municípios a que eu me referi. E, presidente, nessa seleção nós vamos alcançar, de maneira direta e indireta, que esse também é um outro grande papel do PAC, que é a geração do emprego, que é a geração de renda, a ativação da economia brasileira. Serão 535 mil novos empregos, diretos e indiretos, nas obras que vão se suceder, nessas obras que vão ser apresentadas aqui. Aqui, presidente, estão as seleções estão sendo feitas hoje, né? Que é mobilidade, drenagem, abastecimento de água urbana, esgotamento sanitário. Aqui vocês, pessoal, eu queria fazer aqui um parêntese em relação a essa seleção, presidente, de drenagem. Aqui tem um recado claro sobre como o senhor prioriza a questão da prevenção aos desastres, isso que foi abandonado nos últimos anos. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, para prevenção a desastres, haviam somente 27 milhões de reais. Isso é menos do que uma obra de contenção de encostas que foi feita recentemente, assinada recentemente na cidade do Recife. 27 milhões de reais somente, presidente. E só hoje, presidente, o senhor que iniciou, veja bem, o senhor iniciou essa seleção e essa sinalização é muito importante que a imprensa entenda como o governo do presidente Lula enxerga a questão da prevenção. Quando o início da seleção do PAC, a seleção de drenagem, presidente, era da ordem de 4,8 bilhões de reais. Presidente, a seleção de hoje, o senhor triplicou a meta inicial que o senhor estabeleceu, mostrando a sua responsabilidade, mostrando a atenção que o seu governo tem com a questão da prevenção. Só o presidente Lula, só um governo que tem a responsabilidade em cuidar das pessoas é que faz isso. Nós passamos de 4,8 bilhões para 15,3 bilhões de reais. E só no Rio Grande do Sul, que sofreu todos esses eventos climáticos, o investimento será da ordem de 6,5 bilhões de reais. E ao contrário do que alguns dizem, isso não é conversa, isso é ação. Isso aqui é prestação de contas com o povo brasileiro e é prestação de contas com o povo do Rio Grande do Sul. E na próxima terça-feira nós estaremos juntamente com o ministro Rui detalhando as ações de prevenção e as ações também de moradia que serão feitas para o Estado gaúcho. Então isso, presidente, essa é a resposta que o senhor está dando para o evento climático que devastou o Estado do Rio Grande do Sul. Aqui, presidente, rapidamente o mapa dos 24 estados que estão atendidos, a gente passando agora a tratar especialmente de mobilidade. É bom que se diga, o Ministério das Cidades e o Governo Federal, ele precisa ser provocado pelos estados. Tá? Então, não é que os estados não foram atendidos. Os estados todos que tiveram, que deram entrada, que tinham projetos que tinham o mínimo de solidez, todos esses projetos, todos os estados, tudo aquilo que foi possível ser atendido, foi atendido, e a gente estimula para que esses três estados da federação que não entraram com projetos, que eles possam fazer a próxima seleção que iniciará no ano que vem, para que a gente possa, na próxima seleção, presidente, atender os 27 dos estados da federação na questão da mobilidade urbana. Mas preciso, presidente, fazer aqui também uma atitude de responsabilidade, uma atitude também de justeza. Sendo justo, presidente, nós passamos 10 anos, presidente, sem seleção do PAC. 10 anos onde o governo federal não fez uma única seleção de grandes obras nesse país. O que aconteceu? Qual foi o fenômeno que aconteceu com os estados e os municípios? Para que os estados vão investir em projeto, governador Eumano, se não havia sequer uma única seleção, nenhuma sinalização para que fosse feito isso? O Estado vai gastar dinheiro com um projeto, com uma coisa que ele não sabe se vai acontecer? Então, acho que também, presidente, hoje tem uma sinalização muito importante para os municípios e para os estados da federação, que voltou, que os grandes investimentos retornaram e que eles podem, sim, investir em bons projetos, que se os projetos forem bons, como o senhor tem dito, serão atendidos. Então, nós teremos uma nova seleção no ano que vem. Então, é muito importante que os estados e os municípios se preparem, façam bons projetos, deem entradas que seguramente nós atenderemos na próxima seleção do PAC no ano que vem. E aqui, presidente, só em grandes números, serão 58 municípios em 24 estados nessa seleção de 9,9 bilhões de reais. Isso aqui, presidente, melhora a qualidade de vida, atende a questão também da sustentabilidade ambiental, porque com isso nós vamos diminuir a emissão de CO2 e vamos dar o quê? Qualidade de vida para o povo, que vai perder menos tempo, vai gastar menos tempo no trânsito, que a gente fala aqui de metrô, de melhorar a qualidade do transporte público. Nós estamos falando também de faixas exclusivas que vão fazer com que as pessoas cheguem mais rápido em casa e que gastem o tempo com as suas famílias, lendo um livro, com lazer e não ficando dentro de um ônibus ou dentro de um metrô, parados e num sistema de transporte ruim. A próxima. Aqui são os investimentos detalhados, aqui em termos de metrô, da requalificação de trens urbanos, dos VLTs, BRTs, os corredores de ônibus e a requalificação e as faixas exclusivas. Serão, presidente, 330 quilômetros de vias dedicadas a melhorar o transporte público no país. Aqui, presidente, passando para a drenagem, esses são os estados da federação que foram atendidos. A próxima. Então, presidente, serão 190 municípios numa seleção de 15,3 bilhões de reais. É o maior investimento em drenagem na história desse país. Isso é um marco, demonstrando, repito mais uma vez, a sensibilidade e o norte que o presidente está apontando, de que prevenção voltou a ser prioridade nesse país. Serão 4 milhões de pessoas atendidas diretamente, que é muito importante a gente ter consciência disso. Os números não podem ser frios. Tudo isso que está sendo feito hoje, na mobilidade, na drenagem, no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, só tem uma única intenção: a gente cuidar de gente, a gente cuidar das pessoas, melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. Os números acabam sendo frios, mas por trás desses números tem a sensibilidade da gente estar cuidando de gente, que esse é o objetivo e a determinação que o presidente Lula tem nos dado. A próxima. Aqui em abastecimento de água, serão 24 estados que serão beneficiados na federação. Como eu disse, na drenagem, todos os estados da federação foram atendidos. No abastecimento de água, serão 24 estados, esses divididos pela federação. Serão 300 municípios, de uma seleção de 5,9 bilhões de reais. Lembrando a importância da questão da água. A água é vida, a água é também... Berg, você sabe muito disso, que é, se você traz água, você diminui, presidente Alckmin, também a questão das doenças, você melhora a qualidade de vida das pessoas e faz as pessoas adoecerem menos. Aqui, presidente, eu faço um parêntese importante. Tanto no esgotamento sanitário quanto no abastecimento de água, no levantamento que foi feito pelo Ministério das Cidades, para que a gente alcance em 2033 a meta de universalização, presidente, são necessários um investimento de cerca de 100 bilhões de dólares, 550 bilhões de reais, para que a gente alcance até 2033 a universalização. E aí, presidente, hoje, se o senhor somar os investimentos que o senhor está fazendo em abastecimento de água, que o senhor está fazendo em drenagem, o senhor chega em cerca de 16 bilhões de reais, o senhor está fazendo como investimento. O marco regulatório da água e do esgoto, presidente, ele foi muito importante. Mas mais importante do que isso, presidente, é que agora a gente conjuga as forças. Esse é o ponto fundamental. Ninguém sozinho vai chegar em 2033 com abastecimento de água e esgoto com a universalização. Se não unir os esforços do setor público com o setor privado, não se alcançará isso. Por quê? Porque tem certos investimentos que podem ser feitos pela iniciativa privada, mas outros investimentos que só o setor público pode fazer. Governador Jerônimo, o senhor sabe que tem algumas adutoras que são investimentos que a iniciativa privada não vai fazer. E aí é o papel do governo entrar, de fazer, para poder chegar água num pequeno povoado, que é obrigação nossa, é obrigação do Estado. Então, se a gente não conjugar esses esforços, nós não alcançaremos isso. E hoje o governo federal dá um passo importante na sinalização de que ele vai fazer a sua parte para que a gente alcance a universalização em 2033. Somado aos esforços dos estados, somado aos esforços dos municípios e somado aos esforços da iniciativa privada, é só assim que a gente vai alcançar em 2033 a universalização de água e a universalização de esgoto. Próximo. Aqui, presidente, são 25 estados no esgotamento sanitário. E aqui, presidente, como eu tinha lhe dito, serão 10 bilhões em esgotamento sanitário, em 287 municípios. E aqui, presidente, faço um parêntese em especial numa coisa que me sensibiliza bastante. O senhor está fazendo chegar esgotamento sanitário, presidente, em municípios e água, em municípios que nunca tiveram abastecimento de água, em municípios que nunca tiveram tratamento de esgoto. E aí, presidente, eu faço aqui um parêntese sobre o Marajó. Me recordo bem, recentemente, o senhor esteve fazendo comigo um questionamento sobre o Marajó, sensibilizado e falando comigo das ações que o seu governo tem feito em relação ao Marajó. Hoje, presidente, o senhor está dando, e eu sempre exemplifico o Marajó, mas, presidente, eu poderia falar dos 27 estados da federação. Mas o senhor conhece bem o Marajó e o senhor conhece o quão importante é a gente fazer chegar a água, é a gente fazer chegar o esgotamento sanitário ao Marajó. Hoje, presidente, nós temos só no Marajó mais de 10 municípios que vão receber investimentos municípios como Oeiras do Pará, municípios como Gurupá, presidentes que nunca tinham visto esgotamento sanitário na sua história. E vão ver, graças ao seu governo, vão ver, graças ao senhor, e eu, como paraense, lhe agradeço, como um amante do Marajó, lhe agradeço muito a esse gesto do senhor para com o meu estado. E com essa atitude, presidente, eu acredito que o senhor vai conseguir resgatar o IDH desses municípios que precisam tanto da sua ajuda e do seu apoio. Presidente, e aqui faço em grandes números, aquilo que eu estava lhe dizendo. Nós fizemos no total, hoje, 1.548 propostas que somam cerca de 60 bilhões de reais. Presidente, com a seleção finalizando hoje, são 773 mil novos empregos que serão gerados de maneira direta e indireta ao longo dessas obras, nos estados e nos municípios. Isso tem uma outra sinalização, que é a sinalização da economia. Lá em maio, presidente, foram 18,3 bilhões de reais. Agora, presidente, são mais 41,2 bilhões de reais que o senhor está fazendo investimentos, de financiamentos e de dinheiro do Orçamento Geral da União. Isso aí, presidente, mostra que o Brasil retornou, que o Brasil voltou e que o Brasil, presidente, não vai mais ficar de costas para os grandes investimentos nesse país. Agora, presidente, eu faço um último destaque para o Rio Grande do Sul, como eu já tinha feito anteriormente. Serão 6,5 bilhões em propostas. Presidente, sobre a questão da prevenção para o Rio Grande do Sul, tudo aquilo, é bom que a imprensa escute isso, tudo que foi, tudo, 100%, daquilo que foi apresentado pelos estados e pelos municípios do Rio Grande do Sul na área de prevenção, 100% foi atendido na seleção do PAC. 100% foi atendido na seleção do PAC. Mas, presidente, como o senhor havia determinado a mim e ao ministro Rui, nós não ficamos só naquilo que foi apresentado na seleção do PAC. Presidente, só na drenagem daquilo que não estava no PAC, daquilo que não havia sido apresentado, daquilo que não havia sido apresentado nem pelo governo do estado, nem pelos municípios gaúchos, o senhor botou nessa seleção mais 5 bilhões de reais de projetos que chegaram fora do PAC, que nós, em diálogo com os prefeitos, que em diálogos com o governo do estado, nós ampliamos fora do PAC mais 5 bilhões de reais. Nós não tínhamos recebido essas propostas no PAC. Isso não foi pedido no PAC em novembro do ano passado. Mas o senhor determinou que tudo aquilo que fosse necessário ser feito no Rio Grande do Sul tinha de ser feito. Seja na habitação, onde semana passada nós fizemos a primeira seleção de 11.500 novas unidades para o Rio Grande do Sul. Hoje, presidente, só dá mais uma demonstração de como é que gente séria trata problemas como que aconteceram no Rio Grande do Sul, onde só faz uma seleção de 6,5 bilhões de reais. E a partir de agora, é bom que se diga, a partir de agora, o dinheiro estará disponível, o recurso estará disponível. É importante que se tenha clareza disso, de que agora a necessidade de se acelerar do processo de contratação das empresas, do processo de licitação, do processo de seleção de como dos projetos que vão ser apresentados. Aqui, a presidência da Caixa, nós estávamos conversando ainda há pouco, a Caixa tem uma equipe especializada para poder dar celeridade nesse processo de contratação também. Então, o governo federal estará aberto aos municípios e ao estado gaúcho no sentido de que a gente possa agilizar para que essas obras, muitas delas, presidente, que são obras que estão sendo retomadas do PAC de 2012, presidente, de 2012, que até hoje não conseguiram sequer finalizar os projetos. Não é obra, não. Nem projeto foi finalizado e iniciativa que foram selecionadas em 2012. Então a gente espera que os erros que aconteceram lá atrás não se repitam agora e que a gente faça com que esses 6,5 bilhões de reais, mais a seleção de drenagem que foi feita em maio, que isso saia do papel e que o povo gaúcho de fato tenha as obras que serão necessárias para fazer com que problemas que aconteceram agora não se repitam muito mais na história do Rio Grande do Sul. Por último, presidente, e não menos importante, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu time. Eu quero agradecer ao time da mobilidade, em nome do Denis Andia, de toda a tua equipe, Denis. Quero agradecer ao Leonardo Pisciani, em nome dele eu quero agradecer a todo o time do saneamento do Ministério das Cidades. E em nome, presidente, do meu gabinete, eu quero agradecer ao André Sobreiro e queria agradecer ao Helder Melilo. Eu não vou aqui citar tantos nomes para não me alongar aqui, mas, presidente, eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Muito obrigado a todos vocês. Presidente, obrigado pela oportunidade de estar podendo lhe ajudar a transformar esse país. Muito obrigado.
Pronuncia-se neste momento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que tanto tem feito e já fez por esse maravilhoso país que é o Brasil. Cumprimento essa grande liderança do meu Estado, o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a quem presto a minha mais profunda admiração. Cumprimento o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que tem sido uma liderança no que diz respeito a coordenação da ação de tantos ministérios tão díspares entre si no que diz respeito às suas atribuições. Cumprimento o ministro Jader Filho, das Cidades, que acabou de nos brindar com entusiástico discurso, profícua a fala. Cumprimento o nosso parceiro nesses projetos, o Carlos Vieira, que é presidente da Caixa Econômica. Cumprimento a governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco, em cujas pessoas cumprimento os demais ministros, demais governadores e governadoras, prefeitas, prefeitos, parlamentares aqui presentes, servidores da casa, especialmente jornalistas que nos prestigiam. Quando assumi o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, quando fui convidado por Sua Excelência, o presidente Lula, recebi a orientação de dar um combate sem tréguas, sem quartel, à criminalidade, sobretudo ao crime organizado, às facções, às milícias, ao tráfico de drogas, de pessoas, ao garimpo ilegal, desmatamento ilegal, enfim, aos delitos que assolam não apenas o nosso país, mas é preciso que se diga o mundo todo. A criminalidade organizada é hoje um fenômeno mundial, não é algo próprio, característica do Brasil. Portanto, não temos nada que nos envergonhar nesse sentido, mas estamos prontos a fazer um enfrentamento sem nenhuma trégua a esse flagelo que hoje assola a humanidade como um todo. Mas nós sabemos que o combate à criminalidade, e que está no topo das preocupações dos brasileiros, do homem comum, assim como os problemas da educação e da saúde, não se combate apenas com a força bruta, com a força policial. É preciso que o Estado atue com um olhar abrangente, com um olhar respeitoso aos direitos e garantias fundamentais que estão escritos em nossa Constituição, na Constituição Cidadã de 1988. E dentre esses direitos e garantias fundamentais que estão inscritos e esculpidos em nossa Carta Magna, destacam-se ao lado dos direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à participação política, os direitos sociais. E esta é uma marca deste governo, uma marca indelével que vem sendo trazida desde os governos anteriores de nosso presidente Lula. E é por isso que nós estamos vindo a público hoje para dizer que, dentro desse contexto de combate à criminalidade, nós estamos trazendo um empreendimento social da mais alta importância para mostrar que o combate ao crime se faz também com ações sociais. Por isso que nós estamos, nesta manhã, no Palácio do Planalto, para, com muita satisfação, anunciar a lista das cidades que receberão os Centros Comunitários pela Vida, o Convive. É um projeto extremamente generoso, que foi gestado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a Casa Civil, e que se insere dentro do novo PAC. E nesta fase foram selecionados 30 municípios, e já diremos quais foram os critérios, em 24 estados. Portanto, temos 27 entes federados, contando com o Distrito Federal, praticamente todos foram contemplados, e, sobretudo, as capitais. Nessa cerimônia, enaltecemos também o Pacto Federativo, porque o Brasil é uma república federativa, é a união, não apenas do governo federal, como também dos governos estaduais, distritais e do município. E nós temos feito o enfrentamento da criminalidade exatamente com muito diálogo, sobretudo com os governadores. Ontem, senhor presidente Lula, tivemos a satisfação de termos em nosso ministério a reunião do secretário de Segurança do Consórcio do Nordeste. Estava esta reunião sendo capitaneada pelo nosso valoroso, combativo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que nos prestigiou com sua presença importantíssima. Nós estaremos no começo de agosto, por convite do governador Renato Casagrande, também do governador Ratinho, se Deus quiser, no Espírito Santo, para participarmos do consórcio dos governadores do Sul e do Sudeste. E assim faremos, senhor presidente, em todo o país, dialogando com os governadores, porque segurança pública não se faz isoladamente, não se faz nos gabinetes, se faz indo aos locais onde estão os problemas. A política deste governo é a integração das forças de segurança de todo o país. É a padronização de dados, é o esforço no sentido da troca de informações de inteligência e da promoção de ações coordenadas das forças de segurança. Estamos buscando, vamos dizer o que é real dentro, enfim, da contenção de gastos que vivemos no Brasil, mas através do Fundo Nacional de Segurança, estamos buscando reequipar as polícias estaduais e as guardas municipais. Estamos facilitando também as transferências de fundo a fundo, sobretudo por meio de medidas de desburocratização e da elaboração de atas com relação às quais os estados e municípios possam aderir para facilitar as respectivas licitações. Portanto, este governo está fazendo segurança pública, senhor presidente, por orientação de Vossa Excelência, dialogando com os governadores e com os prefeitos. Nós não queremos agir isoladamente e assim será ao longo do seu governo, segundo a sua orientação. Nesta cerimônia, queremos apresentar o convívio, e vou fazê-lo de forma extremamente breve, em respeito ao tempo escasso de todos aqui presentes. A premissa do convívio é a prevenção da violência em territórios vulneráveis. O projeto nasce a partir da convicção do governo federal de que as ações de segurança pública também estão atrelados ao investimento na promoção e difusão de uma cultura de paz, de geração de oportunidades e de inclusão social. Essa é a palavra-chave, a palavra mágica, que é o norte, que é a bússola que guia as ações do nosso governo como um todo. O convívio não é uma novidade. O convívio foi inspirado em experiências nacionais e internacionais de prevenção à violência e de redução da criminalidade no âmbito municipal. Os Centros Comunitários da Paz, Compaz, da Prefeitura do Recife, vejam o nosso pujante estado de Pernambuco na liderança desse processo. Usina da Paz do governo do Pará e os parques e bibliotecas, modelo colombiano premiado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em 2017. Portanto, é um modelo já existente, que já funciona, já é eficaz, estamos trazendo para o nosso seio, para dentro do PAC. Todas essas experiências são baseadas no fortalecimento dos vínculos comunitários como forma de reduzir a violência e a criminalidade. Esses espaços públicos são voltados para a realização de atividades educativas e culturais com a finalidade de promover a inclusão social e a cidadania. A experiência de Medellín, na Colômbia, todos lembram que era uma cidade, uma região assolada, não apenas pelo narcotráfico, mas também pelas guerrilhas, pela Farc, antes da pacificação daquele país, nos mostrou essa experiência que os projetos como o Convive são capazes de transformar a realidade desses locais mais vulneráveis. Os Compaz do Recife e as Usinas da Paz do Pará trazem evidências de que esses projetos têm capacidade de promover impacto significativo na redução da violência urbana, incluindo crimes violentos intencionais. E combatem, sim, também o feminicídio, que lamentavelmente cresceu nos últimos anos, como mostram os dados coletados recentemente. Os nossos centros oferecerão uma série de serviços e programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, emprego e renda, assistência social e promoção de acesso a direitos. Informo aos gestores municipais aqui presentes que o governo federal se preocupou com a sustentabilidade desses projetos. Todos esses complexos contarão com sistemas de reuso da água e também com placas fotovoltaicas, que reduzirão em muito o custo de manutenção destas unidades. Terminando já, senhor presidente, informo que as 30 cidades, é importante para que todos saibam os critérios que nortearam a seleção destes municípios, essas 30 cidades selecionadas na primeira fase estão na lista dos 163 municípios prioritários do PRONACE 2. PRONACE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Mais uma vez, essa preocupação de fazer a junção da repressão, infelizmente necessária, com a promoção da cidadania. E são justamente os municípios que apresentaram a maior concentração de homicídios dolosos em números absolutos e a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes no biênio 2021-2022, segundo o SINESP, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Durante o período de inscrições, entre outubro e novembro de 2023, 119 propostas foram analisadas. A seleção dos municípios também considerou propostas enviadas pelas capitais, a proporcionalidade regional, atendendo o maior número de estados possíveis, tanto que conseguimos chegar a 24 das 27 unidades federativas. Na primeira fase, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investir 460 milhões de reais aproximadamente, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui é importante destacar também a parceria com a Caixa Econômica Federal, a quem agradeço na presença de seu presidente, tem sido um parceiro excepcional que nos ajuda a tirar do papel este importante projeto. A Caixa Econômica será responsável por fiscalizar a construção dessas unidades. Para terminar, reafirmo que o objetivo do governo não é apenas enfrentar a violência e a criminalidade com ações de inteligência, com ações repressivas, com investimento nas forças de segurança, mas também fortalecer a resiliência das comunidades mais vulneráveis. E para isso, não há outro caminho que não seja o da prevenção. Muito obrigado.
Faz uso da palavra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá em estar aqui nessa manhã, saudar o presidente Lula, dizer, presidente, da nossa alegria, satisfação de hoje completar todas as etapas de anúncio e de início do conjunto do PAC. Saudar o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço. Saudar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E em seu nome quero cumprimentar aqui todos os técnicos e a equipe do Ministério da Justiça por esse trabalho em conjunto que hoje viabiliza o anúncio desse equipamento importante para a inclusão social. Quero saudar esse jovem talentoso que está a cada dia, presidente, impostando mais a voz para seguir. Começou como um técnico, mas cada vez a voz está mais impostada, mais firme, mais eloquente. Tem um futuro longo pela frente. Mas agradecer ao Jader e em seu nome toda a equipe do Ministério das Cidades. E Jader, pedir desculpa à equipe pelas altas horas que nós estressamos aí todos os temas. Não foram poucos dias que nós passamos das 22 horas, 23 horas, presidente. Às vezes, quando começava de manhã, rompendo a hora do almoço, sem almoço, para poder dar conta de todas essas etapas. Então, vai aqui o nosso agradecimento, nossas desculpas, mas, graças a Deus, cumprindo nosso papel e agora iniciando uma nova etapa. Saudar os demais ministros, ministras, na pessoa do Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, ele que articula a relação federativa com governadores, prefeitos, parlamentares. Saudar o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e agradecer, presidente, à governadora e aos governadores que estão aqui presentes. Eu liguei para a grande maioria dos governadores que estão sendo contemplados hoje. Liguei pessoalmente. Alguns não puderam estar aqui porque estão no exterior. Um governador pediu para transmitir, eu faço isso publicamente ao senhor, que suspendeu as férias para tentar chegar aqui, que foi o governador de Rondônia, mas ele não conseguiu o voo, dado a dificuldade da malha aérea para chegar, ele pediu que eu registrasse. E agradeço nominalmente aos governadores e governadoras, porque acho que esse momento é solene e nós fizemos questão de estados grandes, como São Paulo, que tem um volume bastante expressivo aqui contemplado, o estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, todos eles contemplados, como vocês viram, pelos números. mas quero ressaltar e sublinhar e deixar nosso agradecimento à governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ao governador do Ceará, Elmano, ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao governador de Sergipe, Fábio, ao governador da Paraíba, João Azevedo, ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ao governador do Piauí, Rafael Fonteles, que, presidente, é um dia de anúncio do PAC, e ele me ligou ontem, ministro, eu tenho mais um outro tema para tratar com o senhor. E 8 horas da manhã já estava no meu gabinete pedindo mais investimento para o Piauí, um novo PAC para o Piauí. Ele é ligeiro. Saudar o governador do Amazonas, Wilson Lima, a vice-governadora do Pará, Ana, lhe agradecer a recepção essa semana, presidente. Estivemos no Pará acompanhado do ministro Jader. E, como eu lhe disse pessoalmente, voltamos alegres, entusiasmados. Estamos trabalhando muito, a equipe do município de Belém, do governo do estado do Pará, do governo federal, e nós podemos afirmar, presidente, faremos e o senhor se orgulhará da COP30 será realizada na Amazônia. Haveremos de vencer todos os obstáculos, mas faremos bonito, fazendo uma COP muito simbólica, carregada de simbolismo, mas também com a infraestrutura adequada para recepcionar as delegações do mundo inteiro. Saudar a todos os prefeitos, prefeitas, agradecer a presença de vocês. Sei que é um momento difícil para prefeitos e prefeitas estar aqui. Nós estamos nas semanas das convenções partidárias do período eleitoral. Então, sei que é um esforço sair do município para vir, mas quero agradecer, em nome de Moema, Gramacho, a todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. E saudar todos os parlamentares aqui também presentes. Agradecer, mesmo no período de recesso, vocês fazerem um esforço estar aqui para essa solenidade. Presidente, eu quero destacar, em primeiro lugar, tem gente que diz, mas isso é obrigação, isso é o óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser repetido para que momentos como o que o Brasil viveu não se repita. Digo isso porque, desde o lançamento do PAC, onde nós ouvimos os 27 governadores, a esta etapa do PAC Seleções, que nós abrimos para todos os municípios do Brasil, todos os governadores, independente do partido político, independente se votou ou não votou no presidente Lula, independente se é situação ou oposição, o presidente orientou seus ministros, atenda à necessidade da população e usem critérios justos e transparentes. Digo isso, presidente, porque está ali Jerônimo, governador da Bahia, que hoje ainda está recebendo em parcelas aquilo que a presidenta Dilma nos deu à Bahia quando governou esse país. Recursos para ajudar o metrô e os corredores de mobilidade urbana. Pois bem, depois que a Dilma saiu, presidente, foram suspensos todos os repasses do metrô e dos corredores. Isso mesmo, foram suspensos os repasses. Numa tentativa de estrangular o estado da Bahia, de estrangular politicamente, como se dissesse, se quiser recurso, tem que ajoelhar e beijar as mãos, rompendo qualquer respeito federativo. E nós concluímos todas essas obras, presidente, com recursos públicos do governo do estado. E hoje, Jerônimo vem cobrar o pagamento daquilo que a União deve ao estado da Bahia, das parcelas não pagas. E nós dissemos a ele, presidente, devo, não nego, pago quando puder. Mas nós estamos pagando. estamos pagando em parcelas aquilo que tinha contrato assinado, portanto é obrigação legal de fazer. Assim como em outro evento eu disse, quando nós assumimos, tínhamos um contrato, ministro Ricardo Lewandowski, um contrato assinado com o Banco do Brasil, assinado para um empréstimo ao governo do Estado da Bahia. E na retirada da presidenta Dilma, simplesmente veio uma ordem para não liberar o recurso e o contrato assinado. E nós tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que deu uma liminar afirmando que o dinheiro era público e não pertencia a nenhuma pessoa física. Pertence à nação brasileira e, portanto, acessamos o recurso de empréstimo somente com uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Ressalto isso, presidente, para que essa determinação que o senhor nos dá fique cristalizada na imprensa, na sociedade brasileira, para que momentos como o que nós passamos nunca mais se repita nessa república de absoluto de respeito com os municípios e com os estados brasileiros. E aqui, usando critérios muito objetivos, como nós dissemos das outras vezes, tivemos, presidente, muitas demandas de macrodrenagem. Não conseguimos atender a todos, porque, evidente, pela limitação orçamentária ou mesmo pela limitação de capacidade de financiamento dos nossos bancos públicos, nós tivemos que selecionar. E aqui utilizamos um critério muito objetivo. Foram aqueles municípios, aquelas localidades onde tinha um registro de alagamento forte e expressivo nos últimos anos. E por isso, tenho orgulho de dizer, presidente, que hoje aqui o senhor libera só em macrodrenagem para um estado de Santa Catarina que não tem frequentado as solenidades aqui para receber os investimentos. R$1 bilhão para macrodrenagem em Santa Catarina. Porque o que interessa é que o povo pobre, o povo que vive em lugares que alaga, na próxima chuva forte, não perca seus bens, seu patrimônio, sua casa ou, eventualmente, o pior, às vezes, acontece perdendo a própria vida. E, por isso, nós atendemos a todos. E o critério foi muito explícito, comprovação dos que tinham maior desastre nos últimos anos. E aqui, presidente, hoje nós encerramos a seleção do PAC. O PAC seleção são R$82 bilhões, divididos entre financiamento e OGU. Parte do OGU, presidente, e eu quero destacar isso para a imprensa especializada, não cobre, às vezes, 100% da obra. Por quê? Porque nós buscamos também que o OGU entre em alguns projetos, presidente, como aporte de PPP e de parceria com a iniciativa privada. Porque nós vamos realizar 100% da obra, mas alavancando o investimento privado com o aporte público através do governo federal. Ou mesmo o financiamento para essas PPPs e concessões viabilizadas por taxas de juros específicas, entre elas do Fundo do Clima para a mobilidade urbana e descarbonização das nossas cidades, cuidando, além do meio ambiente, da saúde das pessoas. Nesta etapa hoje, são R$41 bilhões que nós anunciamos. E, portanto, nós retomamos o planejamento de Estado. E é muito importante, quando a gente fala do PAC, as pessoas da rua perguntam: o que o PAC vai mudar na minha vida? O PAC vai evitar que as pessoas fiquem embaixo d'água. O PAC vai tirar as comunidades de conviver com o esgoto a céu aberto. O PAC vai levar água para quem precisa. O PAC está levando creche para comunidades que não têm oferta de creche. O PAC está levando escola em tempo integral para, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, junto com esse equipamento, incluir, abraçar e acolher a nossa juventude, encaminhando elas para sonhar com um futuro promissor e afastá-la do mundo da criminalidade. Portanto, o PAC, objetivamente, que muitos, presidente, o senhor é enfático nisso, trata como gastos. O PAC significa reduzir custos da economia quando investe em logística, em ferrovia, em portos, em hidrovia, que o governador do Piauí foi hoje me pedir pela manhã. E, portanto, reduz custos da economia, aumenta a capacidade competitiva das nossas empresas, aumenta a geração de emprego. É isso que nós estamos fazendo aqui. E agora, em agosto, presidente, completa um ano do lançamento do PAC. E eu lhe disse hoje pela manhã que a boa notícia é que nós provavelmente chegaremos em agosto a 30% de execução financeira do PAC. 30%. Jader está e o presidente da Caixa entusiasmado e com um sorriso na orelha, dado ao crescimento das habitações no Brasil. O senhor deve fechar 23 e 24, passando de 1 milhão de moradias novas contratadas, podendo chegar a 1 milhão e 200 moradias em 2 anos. Uma explosão de demanda, inclusive de financiamento. E nós, relembra a imprensa, nós mudamos um pouco o subsídio da faixa 2. Demos um pouquinho mais de subsídio à faixa 2. E o que era expectativa, vice-presidente Alckmin, se tornou realidade. A migração de uma parte considerável da faixa 1 para o financiamento da faixa 2, porque nós melhoramos o subsídio. E com isso nós estamos conseguindo atender muito mais gente, realizando o sonho da casa própria. E outra área, presidente, tem sido exitosa e puxado, tem sido locomotiva do PAC, são os investimentos em energia, e aqui eu cumprimento o ministro Alexandre Silveira. São investimentos vultosos e que estão a todo vapor sendo materializados e concretizados em nosso país, o que aumenta a segurança energética do nosso país. Mas eu quero, presidente, dizer, como eu lhe disse, nós combinei com o Jada, vamos agendar com o Padilha, com os outros ministros. A partir de agosto, de um ano do PAC, e eu quero pedir aos governadores, às governadoras, aos prefeitos, nós vamos iniciar uma caravana do PAC pelos estados, para fazer um balanço e visita das obras em andamento, para apertar os parafusos que precisem ser apertados, para bater palma naquelas obras que estão com andamento positivo. Mas, acima de tudo, para informar a população o andamento das obras e a data de inauguração dessas obras. E, por fim, eu quero mais 2 pontos. Primeiro, novamente cumprimentando os parlamentares, dizer e pedir que aqui estão objetivamente organizadas como um planejamento de Estado, não de governo, um conjunto de ações para cuidar das pessoas. Pedir aos parlamentares que podem alocar suas emendas, tanto de bancada, como de comissão, como emendas individuais. Esse equipamento convive, que me parece um pouco, ele é maior, tem mais equipamentos do que aquela Praça da Juventude que existiu no seu segundo mandato, presidente. E, portanto, ele visa atrair o jovem para atividades culturais e esportivas, evitando os bares e outras atividades que não são as melhores atividades para os jovens. E, portanto, é um equipamento belíssimo para ser aportado, por exemplo, de emenda parlamentar ou outras obras. Aquelas que nós não conseguimos incluir pela escassez de recursos, pode ser incluída por uma emenda parlamentar ou uma emenda de comissão. Fica aí o nosso pedido. E para encerrar, presidente, eu quero destacar sobre o Rio Grande do Sul. E às vezes eu vejo polêmicas ou discurso ou politização deste evento. E eu sou forçado a me lembrar da enchente em 2021 no sul da Bahia. Aquela enchente devastadora, que só tinha acontecido algo similar na década de 60, que destruiu várias cidades, algo parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu sou forçado a lembrar, para comparar o tratamento que a Bahia recebeu naquele momento do tratamento que é dado hoje ao Rio Grande do Sul. Naquele momento, presidente, a Bahia recebeu desprezo, descaso e, eu diria, um certo deboche, porque a visita do então presidente daquela época foi para fazer uma motossiata. E a gente se pergunta quanto de recurso foi liberado para a reconstrução do estado da Bahia naquela época. Nenhum. Quantas casas daquela época foram anunciadas para reconstruir as casas destruídas na Bahia? Nenhum. Quanto de recurso foi liberado para reparar os danos e para fazer obras de prevenção? Nenhum. Quem construiu as casas que foram destruídas? O governo do estado da Bahia. Eu vi recentemente o governador Jerônimo inaugurando um dos últimos conjuntos habitacionais em Itabuna que nós fizemos. Com recursos do governo do estado. As obras de prevenção, aquelas que tinham projeto e nós tínhamos recursos, quem construiu? O governo do estado. E hoje aqui, presidente, no PAC Prevenção, eu vou dizer ao povo do extremo sul da Bahia, do sul da Bahia, aquelas obras que o governo federal à época não fez, o senhor hoje está fazendo para proteger as cidades do sul e do extremo sul da Bahia. Digo isso porque me entristece muito quando a gente está trabalhando duro, de 8 da manhã a 23 horas ou até meia-noite, ver pessoas priorizando o discurso político, o embate político, ao invés de cuidar das pessoas. E eu quero dizer ao senhor, como disse o ministro Jader aqui, são 6 bilhões e meio, 2 bilhões, presidente, para recuperar, para reequipar e para readequar os equipamentos de proteção que existiam e não estavam funcionando, como bombas, diques, que se estivessem funcionando, metade ou parte daquele desastre não teria acontecido. Vi vídeos de pessoas propondo, à época, retirar os diques para cuidar da beleza estética de Porto Alegre, como se isso fosse possível, dadas as condições de infraestrutura. Pois bem, o senhor hoje, e terça-feira nós iremos lá para detalhar isso numa reunião com os prefeitos, aporta 2 bilhões para refazer todo o sistema de bombas, refazer todo o sistema de dique existente, para que, num próximo evento, as pessoas não sofram o que sofreram. E como bem disse Jader, nós podíamos, ou o senhor podia se limitar àquilo que lhe foi pedido, formalmente. Mas o senhor disse à nossa equipe, não, vejam todas as obras que podem ser feitas. E nós fomos buscar todos os projetos que poderiam existir, mesmo aqueles que ainda estavam em fase ou estão em fase de finalização. E nós estamos acrescentando mais 4,5 bilhões para contemplar todas as cidades onde tem projeto, e nós vamos licitar na modalidade RDCI, para que os últimos detalhes dos projetos sejam feitos pelas empresas vencedoras. E nós iremos adequar esses projetos aos novos parâmetros do desastre do Rio Grande do Sul. Com isso, eu finalizo, presidente, dizer que sinto um orgulho profundo de estar podendo, ao seu lado, cumprir aquela tarefa que o senhor nos deu. E hoje o senhor se orgulhará, até dezembro de 2026, eu lhe disse no primeiro dia que o senhor nos convidou, nós lhe entregaremos tudo que o senhor encomendou para cuidar de gente e cuidar das pessoas. Que Deus nos abençoe, muito obrigado.